Boa tarde a todos e todas, colegas, deputados e deputadas dessa casa, bem como todas as pessoas que acompanham essa sessão presencialmente ou virtualmente. Na verdade, o tema que me traz essa tribuna hoje é um tema que para alguns pode parecer repetitivo, já que foi trazido pelos deputados que me antecederam, pelo deputado Doriel, pela deputada Rosa, mas nunca podemos deixar de lembrar, e talvez repetindo, a gente escutando várias vezes, a gente tem a dimensão do tamanho da importância do que é para nós, população negra, o dia 20 de novembro. Dialogando com a fala da deputada que me antecedeu, inclusive, aproveito também a oportunidade para salientar, antes de entrar no tema específico, que hoje, diante do absurdo que aconteceu no show de Taylor Swift, nós também protocolamos, deputada, um projeto de lei hoje disciplinando a questão da distribuição de água nos eventos de grande porte, tanto públicos como privados, no estado de Pernambuco, e é importante uma atuação coletiva do conjunto dessa casa para que tragédias como que aconteceram no Rio de Janeiro, tragédias inclusive previstas e que poderiam ter sido evitadas, venham ocorrer aqui no âmbito do nosso estado. Hoje também vamos debater e vamos votar um projeto muito importante de nossa autoria, mas construído com muita lei, com muitas mãos, que é um projeto de lei que se origina lá atrás de um projeto da ex-deputada, atual senadora Tereza Leitão, que fala sobre violência obstétrica no estado de Pernambuco. E sabemos que esse projeto também foi encampado pelo mandato coletivo das juntas, especialmente pela ex-codeputada Carol Virgulino, que fez disso uma pauta central. E como falar de violência obstétrica é também falar em enfrentamento ao racismo, já que as mulheres negras lideram o número das pessoas que sofrem esse tipo de violência. Hoje, como foi bem dito, lembrado, é o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra. Eu acabei justamente de chegar, eu cheguei agora, vim da estrada direto para essa casa legislativa, de um encontro nacional de movimentos negros, um encontro nacional da Coalizão Negra por Direitos, que reúne mais de 200 instituições, movimentos organizados ao longo do Brasil inteiro, que estavam reunidos desde sexta-feira em Maceió, em Alagoas, e agora à tarde, nesse momento, estão lá na Serra da Barriga, para a gente lembrar desses passos que vêm de muito longe. É um dia de comemorar, mas é um dia também de marcar algumas lutas importantes e necessárias. Não dá mais para admitir que o racismo ele estruture todas as desigualdades que existem no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade. Não dá mais para a população negra seguir liderando os piores índices. E eu vou partilhar alguns brevemente com vocês. Em pleno século XXI, é justamente a população negra que mais morre no nosso país. Isso falando de causas naturais, doenças que poderiam ser prevenidas e evitadas, como diabetes e hipertensão. São as mulheres negras que mais morrem ao parir, que representam os maiores índices de mortalidade materna ainda em pleno século XXI. Foi a população negra que mais morreu de Covid-19. Um vírus que veio para todo mundo, mas que reproduz as desigualdades existentes em nosso país. Mas é justamente essa população que também mais morre de causas violentas. Segundo o Anuário Brasileiro de Violência, mostra que praticamente todas, porque é um número maior que 90% das mortes violentas praticadas aqui no estado de Pernambuco, principalmente com a letalidade policial, são de pessoas negras. Na sua maioria, jovens, entre 18 e 24 anos. Então, a gente não pode seguir achando que o racismo ele não tem importância na estrutura da vida das pessoas. Ele impacta na política pública de moradia, representam a maior parte da população em situação de rua, em vulnerabilidade social. Ele impacta na questão da geração do emprego e renda. Hoje, quase 40% do percentual da população negra vive da informalidade do trabalho. E de um número que a gente sempre repete, de quase 15 milhões de desempregados e desempregadas, o desemprego no nosso país tem o rosto de uma mulher negra de baixa escolaridade. Ele impacta nas políticas públicas de educação. E justamente é importante que a gente saliente como as políticas afirmativas elas devem ser lembradas e propagadas. Recentemente, tivemos agora a nova lei de cotas aprovadas. Ontem, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, fez um pronunciamento anunciando uma série de medidas do governo Lula no sentido de reduzir essas desigualdades. Hoje, eu observei também um pronunciamento do prefeito da cidade do Recife, o prefeito João Campos, dizendo que vai regulamentar um projeto que foi da nossa autoria, enquanto eu era vereadora da cidade do Recife, para regulamentar as cotas em concursos públicos e seleções simplificadas no âmbito da capital, no município do Recife. E agora, hoje, neste dia, o prefeito anuncia que vai regulamentar uma coisa que desde 2006 já deveria ter sido feita e que nós provocamos enquanto vereadora da cidade. Essa Casa Legislativa também tem um projeto, assim que eu assumo como vereadora e quando eu tomei posse como deputada, o primeiro projeto protocolado foi a regulamentação da lei de cotas. Fiz isso no município, fiz isso no estado. Posteriormente, a deputada Rosa Amorim também protocolou um projeto no intuito de estabelecer as cotas raciais no âmbito dos concursos públicos no estado de Pernambuco. Esses projetos, dada a similaridade das matérias, tramitaram conjuntamente. E a gente está fazendo um apelo para que a gente possa trazer esse projeto para votação, para o plenário, ainda nesse finalzinho do mês de novembro, já que é um mês importante para o enfrentamento ao racismo e a comemoração da necessidade de uma consciência negra. E esse projeto está tramitando nessa casa, inclusive com várias cobranças externas, como do Ministério Público e outros órgãos, para que Pernambuco regulamente as cotas raciais. Políticas afirmativas, elas tentam reduzir um abismo. Não dá para as pessoas terem acesso e oportunidades negadas pela cor da sua pele. As desigualdades, elas são de classe, gênero, mas, sobretudo, de raça. E nós não podemos negar, inclusive, a subrepresentação de pessoas negras nos espaços de decisão e poder. Daí, o movimento negro está puxando uma grande voz para que a próxima ministra do STF seja uma ministra negra. Somos maioria da população. Negros e pardos formam mais de 67% da população brasileira, da população pernambucana, mas somos minoria em muitos espaços importantes, como essa Casa Legislativa. Mulheres negras como eu não representam nem 3% dos parlamentos, apesar de sermos uma maioria consolidada populacional. E a gente precisa entender por que essa subrepresentação. Com mulheres existem, com mulheres negras maiores ainda. Então, nós precisamos de mais pessoas como nós para que estejam nos espaços executivo, legislativo, judiciário, em vários outros espaços, para que a gente possa elevar as nossas vozes. São muitas que vieram antes de nós, Dandaras, Aqualtune, Maria Carolina de Jesus, Marielle Franco e muitas que virão depois para consolidar e pavimentar uma luta por uma sociedade mais justa, igualitária para todas e todos. Afinal, como diz Audre Lorde, eu não serei livre enquanto outra mulher ainda for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Salve Dandara, salve Zumbi, salve o nosso 20 de novembro.